Pois vamos lá, então. Boa
Vamos
noite a
lá.
todos. É, a vereadora Fernanda não pôde comparecer, viu? O primeiro secretário, César Alexandre. A vereadora Fernanda pediu a ausência, está resolvendo um problema pessoal de saúde da família dela. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária, né? Nossa oitava sessão ordinária. No pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito, sobre o mando soberano da Constituição Federal e em observância às leis estaduais e municipais do regimento interno desta Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro aberto o trabalho da oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Molobão, no dia 10 de junho de 2020. Esteja em discussão a votação da ata da sétima sessão ordinária realizada no dia 3 de junho de 2020. Em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Esperar o vereador voltar aí. Só um minutinho para o pé de serra voltar ativo aí.
Diga lá.
Então, é verificado. Voltamos a ata, né? Foi aprovado por unanimidade. E verificando a existência do quórum, determina o primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que faça a leitura da ordem do dia.
Boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Matheus Veloso.
Boa noite.
Saudar os demais vereadores aí. Registrar a presença dos vereadores José Aito, José Leite, vereador Pedro Serra, vereador Matheus Veloso, vereador Deiro Alves e vereador Francisco Vilarinho. E justificar as ausências dos vereadores Antônio Frazão e da vereadora Fernanda Pessoa por problemas de saúde. Ordem do dia da oitava sessão ordinária em 10 de junho de 2020. Indicativos 022/2020. O Poder Executivo Municipal providencia, junto aos órgãos competentes, a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Mutirão. Justificativa. Reivindicação dos desportistas daquela comunidade. Vereador José Leite, do Partido Progressista. Indicativo 023/2020. O Poder Executivo Municipal providencia junto ao órgão competente recuperação das estradas vicinais do outro lado do Rio Puti, que se encontra repleta de buracos por conta do período chuvoso passado recente. Justificativa. Reivindicação dos moradores da comunidade interessada. Vereador Pé de Serra, MDB. Indicativo 024/2020. O Poder Executivo Municipal providencia junto aos órgãos competentes o encerramento de cerca de 50 metros da estrada desde a residência do senhor Rocamim até a residência do senhor Brecha, na localidade de Santa Lia. Justificativa. Reivindicação dos moradores interessados. Vereador Pé de Serra, MDB. Indicativo 025/2020. O Poder Executivo Municipal providencia junto ao órgão competente a perfuração de um poço tubular na localidade de Santa Elias, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Brecha, o que irá atender diversas famílias que estão tendo dificuldades quanto ao abastecimento d'água. Justificativa. Reivindicação de inúmeras famílias daquela localidade. Vereador Beto Serra, MDB. Lícia, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador César Alexandre. Dando continuidade, eu convido aí, eu deixo a palavra aberta. Vamos fazer um acordo aí, a gente fala 10 minutos, teria dois momentos da palavra. A gente então fechou um acordo em 10 minutos. Quem quiser fazer uso da palavra, a gente faz uma sequência rapidinha e organizada. Né? Alguém quer dar início? Vereador Pé de Serra? Aí está. Tá levantando o dedo, não. Ele está ajeitando lá. Alguém quer falar? Alguém? Quer, vereador Petzer?
Rapaz, só justificar meus indicativos aí, né? Por conta do crescimento da população lá na localidade de Santa Elias, né? Criaram, né? A gente até apelidou lá de favela, né? Pessoal do seu Brecha aí, né, que é uma família muito grande, os filhos estão tudo voltando a morar no interior e cada um fez uma residência. Cada um fez uma residência, né, e aí cresceu muito a comunidadezinha lá da Rua do Nada, que eles apelidaram. E aí o posto não está dando conta de abastecer todo mundo, né? E aí, como tem uma máquina do Denox lá do outro lado, perfurando alguns poços, aproveitasse a oportunidade para fazer perfuração desse poço também, para poder abastecer esse pessoal com mais eficiência, né? E a questão da estrada...
antiga, né? Da Rua do Nada.
Só que não, foi feito um, só que não, botaram para abastecer eles, mas não fizeram mesmo na rua deles, né? Aí fizeram só um ramal de água, mas não está sendo suficiente, entendeu? E cavaram ali no Vitorino. Aí para ir para lá fica distante, né? Aí não está dando conta, né? Muito morador, o consumo é muito grande, a caixa pequena de 5 mil, a bomba também é de 1 CV só, então não está tendo abastecimento suficiente, né? E a questão do empissarramento aí é uma estrada antiga que, por conta da areia, da chuva, né, cortou a estrada. Aí está faltando esses 50 metros para poder emendar novamente a estrada, para poder dar seguimento ao transporte, qual é o transporte dos alunos. O ônibus não consegue entrar porque é muita areia. Aí toda vez que entra, atola, dá um problema danado.
Tranquilo.
E era só isso.
Mas...
E também dividir com novos colegas, né? Principalmente com aqueles que passaram os 4 anos aí, de 2013 a 2016. Graças a Deus a gente conseguiu aprovar as nossas contas, e aí estamos aí preparados para a próxima agora, 2020, né? Não sei se vai ser agora em outubro ou só no final do ano, ou se vão mudar para 2022. Sei que do jeito que vier aí, a gente está preparado.
Pronto, beleza. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Presidente, eu queria fazer uso da palavra.
Vereador César Alexandre, é porque o Leite...
Pode ser o César.
Pode ser?
Pode ser ele, Leite, não tem problema não.
É porque ele levantou primeiro, vai, vereador Leite.
Boa noite aos vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite. Maurício Veloso. Boa noite aos demais vereadores. Só defender aqui a questão do meio indicativo, né? Que é a construção, a exigência da construção de uma quadra para o bairro Mutirão, para atender a demanda tanto do bairro, né, Mutirão, Parque Vaquejador, e que é o desejo lá dos desportistas, né? Nós temos vários desportistas lá, vários times que atuam, e se a gente for analisar realmente, nós temos só quadra no bairro Piaçava, temos no centro, né, que é o ginásio poliesportivo, e seria interessante nós conseguíssemos ter uma quadra lá também para atender a demanda daquela comunidade. E queria fazer um indicativo aí oral, verbal, presidente, com relação também para auxiliar lá do Rio, na questão lá da localidade de Jane Papeira, aquela trechinho lá ruim, que deve, com certeza, está ruim ainda por conta das chuvas, né? Outro dia tiveram até uma reforma assim lá, uma peça da Associação da Cachoeira, mas eu acredito que não ficou bem porque foi manual, é meio complicado. E aí, queria que o secretário providenciasse o indicativo para que a gente votasse na próxima sessão.
Honório, está registrado, né? Secretário Honório vai fazer esse indicativo.
Só lembrando, Leite, que esse indicativo que foi feito já está tá incluído essa parte aí do Gini Papeiro.
Tá? Aqueles, o empissarramento que tu tá falando é esse aqui? Lá, é?
Não. Esse que tu tá falando é entre o Gino Papel e o Bode, né?
Isso, aquele trechinho lá que vem, da Cachoeira para o Santa Elias.
Ah, tá no indicativo dele aí agora, aí, que tá, tô lendo aqui.
No caso dessa daí é a recuperação da estrada, né? Que foi feita agora. Do outro lado do rio, né? Eu acho que tá incluído, mas se quiser
reforçar.
Precisar o nome do Gino Papel sem nenhum problema.
Pronto, beleza.
Vereador César Alexandre, só um minutinho, Zé. Vereador César Alexandre tem palavra.
Mais uma vez, boa noite. Vamos falar dos vereadores. Eu queria só aqui me reportar e ser solidário ao meu amigo Elcio Veloso, porque eu acho que é muito dificultoso para a gente ter uma mãe, no caso dele lá, que a mãe dele tem 75 anos, né? E na semana passada ela foi até o Hospital João Luiz de Moraes em busca de assistência, estava com problemas, estava apresentando alguns sintomas. E meses dele fazer essa live hoje a respeito desse problema que aconteceu com a mãe dele, eu tive conhecimento que tinha um colega meu lá, ele já entrou em contato com a doutora Andréia, um colega meu que teve contato com uma pessoa que estava com a Covid-19. E por ele ser prestador de serviço da prefeitura, posso dizer que o nome é o Gucci, né? Ele entrou em contato comigo, que estava com um problema de estar com o nariz escorrendo, estava com dor de cabeça. E estava tossindo muito. Aí eu disse assim, Gucci, eu vou entrar em contato com a diretora do hospital para saber se tem condição de fazer esse exame lá hoje. Isso foi na quinta-feira, né? Então eu liguei para a doutora Andréia, a doutora Andréia me atendeu muito bem e pediu que eu mandasse ele lá. E isso era por volta de meio-dia, uma hora da tarde. E o médico estava lá, ia fazer o atendimento e depois fosse fazer o teste da Covid. E aí o Butch depois, eu entrei em contato normalmente, mandei que ele fosse para o hospital, ele foi para fazer o teste, mas como ele só estava com 6 dias que estava... tinha tido o contato com a pessoa que estava contaminada com o Covid, o médico achou por bem só fazer o teste no sábado. E aí, na sexta-feira, ele me ligou dizendo que tinha visto o Elcio lá no hospital, muito angustiado, né, que a mãe dele estava suspeita de Covid, chegou, já foram levando ela lá para o setor das pessoas que estão com Covid, estão em tratamento de Covid. E aí ele não sabia o resultado, porque ele, logo ele saiu. E a mãe do Elcio está falando com o Elcio, e o Elcio está agoniado. Então, hoje, eu vendo a live aí, falando a respeito do assunto, eu me solidarizo a ele, porque eu tenho uma mãe também de 93 anos, e eu estou morando no interior, lá no meu sítio, com ela, justamente da idade dela. E é preocupante, ele disse que o que revoltou ele foi da maneira como a mãe dele foi atendida, chegou logo levando lá para o Covid, não fizeram nenhuma análise, nem nada. Depois até ele conta na live que o médico pediu desculpa. Quando veio com a mãe, ele disse que não tinha nada de Covid, não tinha nada que ter ido para aquele setor lá. E alguém se enganou pelo diagnóstico. E nem sequer o teste foi feito. E a revolta dele é porque ele teve que pagar R$860, se não me engano, para fazer os exames no local Santa Maria, a sua Santa Maria. E aí... a mãe dele não tem nada, simplesmente a mãe dele está com problema de vesícula, pés na vesícula. Eu acho que tem que ter um controle maior na hora, eu sei que lá essa doença é nova e todo mundo está com medo, na realidade está todo mundo deve com medo da doença.
Também boto na culpa do medo.
Eu não boto nem culpa na diretora, não boto culpa nos enfermeiros, não boto culpa nos atendentes. Ali mais é o medo da doença, todo mundo está com medo da doença. É só ter mais cuidado, é só ter um pouco mais de cuidado e ver realmente os sintomas que a pessoa está sentindo. Porque, fora esse caso do Elcio, eu já vi a nível nacional, uma pessoa que caiu de uma moto, fraturou uma costela, foi levada para um hospital. Lá a pessoa foi medicada, entrou de manhã no hospital, foi medicada. E quando foi à tarde, a família foi visitar, ia visitando a pessoa normal. 15 minutos depois, a família recebeu uma pessoa do hospital lá na casa dela, dizendo que a rapaz tinha acabado de morrer de Covid. E isso era lamentável. Já vi outros exemplos das pessoas falando que não tinha nada de Covid, para testar com Covid, que depois a pessoa fez o teste, e deu negativo para Covid, como foi o caso da mãe do Elcio. Ela fez o teste, o Elcio fez o teste, outra pessoa da casa do Elcio também fez o teste. Tudo negativo. Então, eu só queria que as pessoas tivessem mais cuidado na hora de diagnosticar. E não foi nem o médico. A pessoa falou, vai lá, fala que está com Covid. Não é Covid. Essa é isso que eu tinha que falar. E não estou aqui querendo culpar ninguém no hospital. É só ter mais um pouco de cuidado. Mas é pelo medo da doença das pessoas de choque. Obrigado.
Tranquilo. O vereador Zé Ayrton, tá? Aí tu pode pedir uma parte a ele, viu, Leite? Vereador Leite. Vereador Zé Ayrton, tem a palavra aí.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu continuo preocupado com a Covid. Certo? A gente, eu não sei se os números são esses, parece que é 120 infectados no Demerval Lobão.
126, pode...
126, né?
128.
Eu até quero, até quero registrar aqui.
Como é que vai ser o boletim hoje?
O vereador Francisco estava falando a questão que.
Hoje, quem sabe?
Só interrompendo um pouquinho os vereadores aí, porque hoje o Francisco, no grupo aí, tocou no assunto que foi pouco infectado. Na verdade, Francisco, de vereador Francisco, perderam foi 40 e poucos testes aí. E aí, por isso que não teve esse aumento aí da diária.
Além dos 128, ainda tem mais 48 testes.
Teve 40 e poucos testes que foi perdido aí no LACEN, com problema do LACEN de conservação.
Ah, ainda tem uma recontagem, parece.
Aí vai ter que ser foi feito novamente esses que foram.
Refazer
os testes. Há então, três dias atrás, se quiserem fazer de novo, pode ser que venha uma lapada grande hoje.
Pode ser aumentado. Então o que eu quero dizer e alertar para os novos vereadores e para a secretária, o nosso gestor, que a gente tem que tomar cuidado com a situação de Demerval Lobão. Eu sei que nós, vereadores, os gestores, a secretária de saúde, não tem culpa também. Nós temos que colocar isso para que a população entenda o que é essa pandemia. Né? É preocupante. Nós temos aí, eu já até tinha falado com o novo presidente, para ver se a gente conversava com a nova secretária, né, com a secretária, saber quais eram as atitudes. Mas parece que já tem um decreto já baixado aí.
Eu deixei para o final para a gente falar. E eu até adiantando, eu comecei a procurar ela, mas a correria foi tão grande essa semana, aquela entrevista, um monte de coisa. E aí, Demerval Lobão foi notícia nacional aí. Na
foi notícia nacional.
Da cidade que tem mais infecção por 10, aqui do Piauí, né?
Por 10 mil habitantes.
Por 10 mil habitantes. Cidade. Então, a correria foi grande para ela e ela também recebeu alta essa semana e aí não deu para a gente fazer essa ligação ainda com ela. Então, minha intenção era fazer hoje, antes da nossa live, conversar aí uma meia hora com ela.
Eu achei interessante nós, vereadores, sabermos da situação.
Eu estou tentando. Acredito que até sexta-feira a gente passa mesmo.
E como está acontecendo essas ações no município? A gente sabe que as ações são corretas. Os profissionais que estão no comando são de alta capacidade, certo? Para que isso não ocorra. Por exemplo, ocorreu agora um fato isolado, né? Que foi o caso da mãe do Elcio, né? No hospital, onde, assim, para mim, eu identifico como se fosse um lapso do próprio profissional que assistiu a paciente. Né? Não sei se foi um enfermeiro, não sei se foi um médico, que fez o diagnóstico precoce e errôneo, certo? Mandou a paciente para uma ala contaminada. Né? Então, poderia ter contaminado? Poderia. Poderia ela ter saído de lá contaminada, como até o próprio filho dela também poderia ter sido contaminado. Então, esses cuidados, a gente tem que estar atento. Nós, vereadores, sabemos disso e temos que estar sempre dando alerta ao nosso gestor. Tá ruim? Tá ruim? Tá
não. Não. Tá ótimo.
Tá ouvindo?
Tá ótimo.
Então nós temos que estar.
O melhor áudio é o seu.
É o seu.
Nós temos que estar atento.
Eu desliguei porque eu estava falando aqui com a pessoa. Eu desliguei.
Temos que estar atento porque são essas pequenas falhas que eu tenho certeza que a diretora não tem culpa. Ninguém, o gestor também não tem culpa. Mas a gente tem que estar corrigindo, porque, de repente, uma pessoa comete um ato falho desse e prejudica a gente que está na linha de frente. A nossa secretária, eu já ateci elogios a ela, eu acho ela uma pessoa competente e humana. Ela trata bem as pessoas e está lá sempre para ajudar. Então, a gente solidário a essa situação porque ninguém quer que aconteça isso com ninguém. Né? É como aquela situação onde tem nos vídeos aí na internet, que o cara que não usava máscara, o cara botava ele dentro de uma ambulância com cabo com Covid. Ele queria sair imediatamente. Né? Então, são essas coisas que ninguém quer para si. Né? O mais, que era assim, que a gente se una em torno disso aí para que a gente tente baixar esse índice de infecção de Demerval Lobão. Porque Imagine só 10 pessoas desses 125 indo para o hospital João Luiz de Moraes, né, para ser internado. 10 pessoas, a gente já começa a estar num estado de crítico. Né? Né? E aí a gente vê, o Valor Bom também tem que ser alertado, o vereador Leite, a gente conversa de vez em quando sobre isso, a questão do comércio. Eu vejo o comércio muito aberto, tem que ver o que é que atitude se toma em Demerval Lobão para que a gente possa reduzir esse índice, porque é muito preocupante. Só isso.
Acho que amanhã, hoje para amanhã sai esse novo decreto aí, já com um monte de alteração e mais rígido, né? Vamos esperar. Mas eu queria até comentar a questão do Zé que falou, mas passou aqui a...
A minha colocação era exatamente aquela, da sessão passada, de que você tivesse conseguido falar com a secretária, né? Mas já explicou aí.
Não, expliquei, eu não consegui por causa dessa, foi tumultuada essa semana para ela, e eu queria colocar exatamente na quarta-feira para não fazer outro dia.
Presidente.
Oi, vereador. Presidente. Só na sequência, vereador.
Só um momento, só um pouco. Eu vou ter que ir bem aqui no banheiro, rapidozinho.
Desliga só o áudio, rapaz, aqui no canto.
Tá. Pode ligar o áudio.
Tá bom?
Tu vai lá.
Leva o telefone lá pro banheiro, rapaz.
Na sequência aí, foi o vereador Pedro Serra, já falou?
Pedro Serra.
Fala, vereador Pedro Serra.
Eu só queria reforçar. Viu, não, presidente? Eu só queria reforçar o seguinte. Sobre a reunião com a secretária, o prefeito, a diretora do hospital. Porque, assim, nós estamos perdendo espaço, né, perante a população. A população está perdendo a credibilidade nossa, que nós não estamos falando nada, não estamos fazendo nada para também ajudar a combater esse vírus, entendeu? O vírus a cada dia cresce e ninguém faz nada, entendeu? Nós, vereadores, tá entendendo? Então, é muito importante essa reunião com a secretária e a diretora do hospital, para que a gente dê alguma ideia, ela explicar o que está fazendo para combater isso aí, porque está... A única dia que deu uma parada foi de ontem para hoje, né? Aumentou só 2, mas tem já esse caso dos 45 que foram perdidos, e talvez seria a pancada que ia aumentar, né? Então, a gente tem que tomar alguma atitude, porque é uma coisa rápida. Esse vírus, ele toma de conta muito rápido. Se a gente der mole, vai aí para 300, 400, e nós sem fazer nada. E é uma coisa séria. Graças, meu bom Deus, que ainda não teve casos muito graves aqui para nós, né? Está tendo, as pessoas estão com a doença, mas uma doença leve. Não chegou ainda mesmo aquela coisa de matar mesmo, sair matando aí. O Zé aí falou em 10 pessoas para ir para o hospital. Seria um caos, né? E se morre 10 pessoas em seguida com esse vírus?
Com certeza.
De mão fechada, né? De mão amarrada, no caso. Né?
Água Branca, nós temos 8 ou é 9 óbitos, né?
9. Já pensou? Só complementando bem aí a questão do pé de serra, eu acredito que não só eu, mas cada um dos novos vereadores está mantendo contato com a secretária, com a diretora, com o próprio prefeito, mas é individual. O importante é que nós... Eu tenho certeza que você está cobrando. Uma vez está cobrando. Nós sim,
A população está achando que nós estamos submissos a isso.
Isso, exatamente.
Pois é, eu acho interessante essa reunião, né, uma live com ela, de todos os vereadores, o prefeito, para a gente ver como é que está sendo colocada essas ações e a gente tentar também ajudar de alguma forma.
Quem tiver uma ideia boa, dá as ideias.
Foi isso que eu coloquei. Vamos fazer a questão das ideias, vamos preparando, porque eu vou conseguir falar com ela.
A Ivanara...
Eu consigo reunir todo mundo.
O
certo é o seguinte, você faz a reunião e você dá... 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos para cada vereador, e ele vai falar o que ele achar que ele deve falar, entendeu? Se ele tem uma ideia...
Se não tiver ainda nesse decreto aí que vão sair de hoje para amanhã, se não tiver nada que ainda tiver brecha para a gente poder dar umas ideias, né? Porque se vier já...
Mas, vereador Leite, mesmo com o decreto, a gente lendo o decreto, a gente pode avaliar o decreto, podemos falar sobre o decreto.
Com certeza. Se tiver alguma coisa para ser ponderada, a gente vai falar.
Pronto. Pois é isso. É até interessante, a gente nós nos reunimos com ela e com o gestor, depois do decreto. Porque com o decreto na mão, todos os vereadores vão ler o decreto, e aí a gente vai fazer um pensamento positivo ou negativo em relação ao que tem no decreto.
Porque essa do Mário não vai preparar a sugestão da gente. Não, é de acordo, cada um vai conversando, aí vai nascendo na mente da gente. Se é que eu já vou dar uma ideia que já tenha, então eu não vou falar, vou ficar calado.
Viu?
O decreto está previsto para sair quando, falo. Velho?
Amanhã. Eu sempre falo com a Ivanara, viu? Eu sempre falo com a Ivanara, com a Andréia também, porque a gente vê em outros municípios mais com outros programas mais avançados de combate. Né? Teve aqui a sanitização, né? Teve a de jogar produto nas ruas.
Barreira sanitária.
Lá nos outros municípios. O Napoleão, cara, tem um caso. Hoje mostrou outro caso aí. Entendeu? São várias cidades que é bem no pequeno vereador, mesmo. Só que
não, vereador, não, cara, nós temos que ver a situação. São vários fatores. A situação geográfica.
O Napoleão.
Bora organizar aqui, nós ainda estamos na sessão. Vamos lá.
O Napoleão. Fechou a barreira. Fechou a entrada da cidade. Vai, continua.
A gente volta a conversar. Tem o vereador Francídio e o Deido Alves. Vocês têm alguma coisa para colocar? A palavra que quero usar. O vereador Deido Alves tem a palavra.
Cumprimentar o nosso presidente, em nome dele, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores. A gente também tem que tentar ver, através da... Pode ser o prefeito também que responda por isso, né? Secretaria de Assistência Social. Como é que está sendo feita a assistência dessas pessoas? Porque vai que
também
a gente tem pessoas aí, seja um mototáxi, que vive do dia a dia, daquele que ele ganha do dia a dia, se ele recebeu auxílio ou não. Como é que ele vai passar 15 dias, 7 dias, 8, né? Sem ter um ganho. Tem que ver também uma estratégia com a questão da assistência social dessas pessoas. E eu já vi também nas redes sociais as pessoas cobrando isso. Até algumas casas que falaram que tinha pessoa infectada andando, aí teve uns que... Mas como é que a pessoa vai ficar em casa? Se tem que procurar o que comer, outros não tem e tal. Aí também estão batendo, né, nessa tecla. Se o município está dando essa questão desse apoio para essas pessoas, alguns, né? Tem casos que tem pessoas que têm o seu ganho, têm seu salário e conseguem passar os 15 dias ali, mas tem algumas pessoas, deve ter já pessoas que não têm, né? Essa questão também. Parabenizar também o novo colega vereador Pet Serra pela aprovação de suas contas. E o nosso gestor também, pela realização dos calçamentos, né, que está tendo em algumas ruas do nosso município. Agora está tendo aí a questão da BR, que estão fazendo aí um tapa-buraco, né, na BR, que realmente estava crítico.
Acostamento.
Mas é só parabenizar também o nosso presidente por mais essa sessão. Muito obrigado aí.
Nobre vereador, como o Daí não concedeu, abre o bico para o Francídio, depois a gente faz uma discussãozinha. Francídio Alves, Francídio Lopes.
Só um momento. Francídio Alves?
Só um momento.
Francídio Alves, agora.
Se quiser falar, pode ceder a palavra.
Eu estou vendo vontade de ideal hoje,
né? Vamos, a primeira discussão. Primeira discussão.
Só a primeira discussão,
né? Só os pareceres das comissões, tudo. Só isso?
Não, eu só falar aqui. Com relação aos comércios, né? Eu vejo lá o Maninho Construção lá, ele é um bom exemplo a ser seguido, né? Porque lá ele colocou uma faixa impedindo que as pessoas entrassem dentro do comércio, e ele tem um certo controle de acesso dessas pessoas lá, né? E fica lá, não tem aglomeração, não tem nada. Agora, a gente vê alguns comércios, principalmente os grandes da avenida, nesse período que recebe o auxílio emergencial, muita gente entrando, as pessoas aglomeradas dentro, tendo contato direto, né? Eu acho que, como a Ivanara disse, né, todas as ações a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde estão tomando, né,
seguindo os protocolos, todos os protocolos do Ministério da Saúde, mas está faltando um pouquinho de consciência da população. Se você for na cidade, durante o dia, principalmente na parte da manhã, muita gente na rua, né? As pessoas, na verdade, a gente conversando com as pessoas, elas não têm medo ainda dessa doença, não. A maioria, às vezes, nem acredita. Por exemplo, aquele óbito que teve de uma mulher aí, as pessoas não acreditam que ela tenha morrido de Covid, né? E assim, os pequenos comerciantes, principalmente os dos bairros, praticamente já estão fechados, né? Existe uma repressão muito grande da polícia militar em cima deles, né? Mas os comércios da avenida, eles estão assim, tipo assim, soltos, né? Se você vai observar amanhã mesmo, pela manhã, você pode ir desses principais comércios aí. A coisa não tem controle nesses comércios aí, não está tendo controle. Eu acho que é um dos pontos fracos que está acontecendo é exatamente aí, né? Nos comércios da avenida. As pessoas estão indo, esses comércios estão se aglomerando, né? E, assim, deveria, como o Manin, estou citando o Manin como exemplo, ele colocou uma corda lá na entrada lá e está tendo um controle, né, na venda, né? Atende um, atende outro, ninguém entra no comércio, ninguém se aglomera, mas muitos outros comércios da avenida não está acontecendo isso, né?
Vereador, você andou no Manin quando, vereador?
Hã? Mas a última vez que eu fui lá, a última vez que eu fui comprar, na semana passada tinha uma cordinha na frente lá, ele mandou esperar do lado de fora, perguntou o que eu queria.
Eu tive fazendo uma vistoria na avenida aqui, e na minha opinião é o que está mais assim, de portas abertas, é o Manin. Não tem uma pessoa na porta com
álcool em gel
controlando a entrada e saída. Eu mesmo entrei lá
Quando eu fui comprar material lá, tinha uma fita impedindo a entrada dentro do comércio.
Essa fita foi quebrada e ele não botou outra, não,
Não, foi lá hoje, ainda está lá.
Como os outros não estão tendo controle, pois também não vai fazer.
Pois é, exatamente. O que eu quero dizer é isso aí. O que está faltando da prefeitura, que eu acho? É mais fiscalização nesse comércio. Ou o cara se adequa de acordo à Secretaria de Saúde, ou baixa as portas. Não existe o decreto.
Exatamente. Vereador Petzerra. Vereador Petzerra, aí já se cogitaram em reduzir o horário, né? De funcionamento, né? Aí só funcionar pela manhã. O problema é que eu acho que não funciona reduzir o horário, não.
O problema é que aumentar o horário até de noite, que é para poder ir um de cada vez.
Eu posso até ser ignorado.
Vai controlar a entrada.
Eu acho que quanto mais tempo.
Aí vai um de manhã, um de tarde, um de noite, um de madrugada.
Vai tudo falando só de manhã. Aí não tem ninguém lá para regular. Eu acho que todo comércio grande, no caso o Manin, no caso o Xixi, no caso aquele o Soares, tem uma pessoa na porta, com álcool gelzinho, o cara entrou, passou o álcool gel, o cara entra. Quando saiu, o outro entra. Assim, não tem.
Vereador Petzerra, deixa eu só uma partezinha aí pro seu amigo velho aqui.
E um medidor de temperatura, né? Eles têm condição de comprar
também,
né?
Bem baratinho, R$120.
A questão é a normatização. Tem que ter a norma.
Mas não tem um decreto, homem.
A norma é a partir do decreto. O decreto é quem faz a norma. Então, se tiver
saiu um novo boletim, ó. Tem 104 em análise e tem 140 e tanto. Se confirmar,
nós vamos chegar a 300.
Vai dar 200 e 300 já.
Quase 300. 22 pessoas. Então, nós temos que tomar uma atitude.
Aumentou quase 22 pessoas.
Não, tem que tomar uma atitude. Só em análise já tem 103.
Tem que confirmar.
Daqui a pouco, hein, presidente? Daqui a pouco nós temos que. O prefeito tem que decretar o lockdown, né?
Não, mas não é brincadeira, não é brincadeira, não. Essa coisa não é assim, não, Francisco.
Pode morrer
com a vida. Não é brincadeira, não.
Falando
é sério. Eu tô falando, sério. Ó, deixa a primeira sessão virtual, que eu
bato nessa tecla dos comércios. Bora só
agora um pouquinho. Tomou atitude.
O vereador César quer dar uma palavrinha. Bora dar a palavra a ele, que ele tá pedindo.
Mas, ó,
tá muito calado, César. Né? Tem direito.
Ah, faz o que ele quer falar aí.
Eu vi aí o Francisco falando. Na realidade, lá no Manis tem uma barreira lá para entrar. Entra todo mundo uma vez, aguarda na porta para poder entrar, para poder ser atendido. Agora, a questão todinha desse aumento aí da quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid-19 de Demerol, também é pelo problema de Demerol ser muito próximo de Teresina, e todo dia tem aquela quantidade grande de gente trabalhando em Teresina e retorna para Demerol Lobão. Muitos tempo se contamina em Teresina, leva dentro para Demerol Lobão, e aí, meu amigo, não vai só crescendo cada vez mais. Né?
O problema, César, é que Teresina não está crescendo igual aqui.
Eu vou...
Nós é que estamos levando para lá.
E o presidente falou: 140 e poucas pessoas numa cidade que tem 15 mil habitantes, o número é muito grande. Pessoas contaminadas.
Tem 113 enganados, César. Vai para 250 e tantos.
Ainda tem mais 100 e poucos contaminados.
Isso aí não está na conta, vereador. Está sintomático.
Eu acho. Está sintomático. Está nessa conta. Eu acho também que nós temos aqui, nós estamos discutindo tudo. Eu acho até que a secretaria começou bem. Ela tinha uma pessoa em cada farmácia controlando, uma pessoa em cada comércio. Aí eles baixaram um pouquinho a guarda.
Baixaram a guarda, né?
Rapaz, cara, o que está faltando também é conscientização do povo. Ninguém vê propaganda, não.
Tem que continuar de novo com carro de som na rua.
Não justifica. Fazendo propaganda. Ó, as pessoas estão relaxando, pensando que não mata, pensando que está bom. Eu vi aquele velhinho que vendia cebola lá hoje na faixa de frente à igreja, eu esqueci o nome dele. Veio bola na barreira. Pô, ele vinha com 3 tomates dentro da sacola.
Seu Francisco.
3 tomates dentro da sacola, se arrastando, nem caminhar direito, não caminha. E ele é diabético, eu sei que foi com a morte do tempo dele, né? E com a máscara no. E com a máscara no queixo, comprar 3 tomates na rua.
Mas para ele é uma satisfação.
Foi com você é aquele que vende verdura, não era?
É, bem ali perto da Dom Socorro, ali do café.
É, o seu Franco mora em Não Alto.
É, que teve até diabetes, ele quase morre no tempo desse diabetes e coração.
Ele vendeu até o ponto lá, ficou porque não tinha mais condição de trabalhar, não, pô.
Exatamente. Pois tu tá se arrastando. Pô, que necessidade ele tem, tem filho, tem tudo, e que necessidade tem de comprar 4 tomates na rua?
O maior exemplo, rapaz, o pessoal não acredita, é o Timão. O Timão não acreditava também. Diz que a cachaça não deixava
pegar
o vidro. Fala pra ele agora. Ele tá morto, meu amigo. Agora ele tá veado.
Aí o que eu tô dizendo aqui, eu tô até...
não tem consciência, não. Isso aí é que nem o uso do capacete, é que nem o uso do cinto.
Eu tô aqui.
Em falar em cinto, eu quero fazer aqui um adentro aqui contra o ex-vereador Pé de Serra. A filmagem dele lá, ele tava andando no carro a alta velocidade sem o cinto, viu?
Filmando o celular.
Tá filmando sem cinto.
É porque o cinto é pequeno.
Não,
o cinto deve ser pequeno.
A Hilux é grande.
Bora.
Brincadeira, vereador.
Não, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu tô procurando aqui, uns relatos aqui que eu vi. São pessoas que não acreditam. Tá? A pessoa tá dizendo: rapaz, não tô sentindo nada, vou pra rua. Rapaz, vai fazer o teste. Não preciso fazer teste, não. Se eu for fazer teste, eu vou ficar no hospital preso.
Várias pessoas que relataram que não tinham, não acreditavam, que não pegaram agora, aqui na região da Vista Alegre, Barreiras. Uhum. Meu amigo, estão tudo veaca agora. Rapaz, o negócio é sério. Ah, o negócio vocês estão vendo que é sério.
Não, eles ficam dizendo que não vão fazer o teste com sintoma, porque diz que vai ficar preso no hospital. E outro, teve um que disse que não vai levar a mãe para fazer o teste, não vai levar para o hospital, porque está em medo dela morrer e não enterrar ela. Prefere morrer em casa.
Pois esses que estão com sintoma ficam isolados em casa. Passa pelo menos 7 dias lá, né?
Se eles não querem nem se cuidar, eles vão ficar em casa isolados.
O cara pega e dá positivo. Aí não, tem que ficar em casa. Aí não tem uma pessoa para estar acompanhando ele, fiscalizando ele.
Não, mas tiveram vários casos de pessoas que fizeram os testes.
Mas a secretaria não está.
Fizeram o teste agora e saíram do mundo, rapaz.
Mas aí, Demerval, o pessoal que tá dando positivo, a secretaria está fazendo o monitoramento.
Tá, sim, mas ninguém consegue monitorar 100 e poucas pessoas.
Mas é aí, tu conversa com o setor. Teve gente que fez o teste agora, vamos supor, 10 horas da manhã.
Ele já tinha que ficar isolado. Não, ficou, continuou andando. Só se isolou depois do resultado. Tá errado isso aí. Se ela tiver positivo...
Você já tá suspeito.
Pois
você
é, já tem que se isolar.
Já é suspeito, tem que se isolar, é.
Pois é, eu tô se isolando.
Pois é, mas aí...
Aí a secretaria é o seguinte.
É a função da secretaria.
O acompanhamento que eu sei da secretaria. Todo dia tem ligação para essas pessoas. Tem pergunta como é que elas estão sentindo, o que é que estão sentindo. Se tiver algum problema, social, vai lá a equipe. Aí vai a equipe, vai lá, se tiver sentindo algum problema. Se tá tudo ok, não vai lá. É impossível botar uma pessoa para cuidar de cada um desse aí. Porque todo dia também chega outros casos,
Concordo. Presidente, aqui no caso da minha esposa, da Sinara, tinha todo dia ligava a menina da assistência social. Dona Sinara, como é que tá? Tá os sintomas, tá assim, não, tá. Não evoluíram, não, tá? Continua a mesma coisa, não tá? Só monitorando, sem precisar vir aqui, só pro telefone. Ela ligava todo dia, mulher.
É isso, o trabalho tem sido feito. Agora, o problema é que eu acho que tem que ter uma propaganda mais pesada em cima disso aí, e uma conscientização, porque eu também estou vendo
que isso. Outra coisa, eu vou dar até a minha opinião. Conscientização, presidente. E fiscalização.
Fiscalização.
Aí tem que botar uma norma.
A fiscalização começou até forte, a fiscalização, mas deram uma baixada na guarda aí grande.
Por que eu bato no horário? Porque quando você bota o horário, aí você já diz assim, não, é até aquele horário lá. Pronto. E sem aglomeração.
Eu também sou a favor do comércio funcionar só da parte da manhã. Porque
pronto, até amanhã até uma hora da tarde. Pronto. Né? Concorda, vereador?
Eu acho que agora. Eu acho que esse decreto vai falar alguma coisa a respeito disso, eu acho, nesse decreto agora.
Se o comércio vai estar fechado, a pessoa vai sair para onde? Para lugar nenhum.
Para lugar nenhum. Aí já diminui. Tem pessoas que
passam... correr, não, Natinho, não, bota o Nonatinho para correr.
Vários colegas meus passavam aí de Demerval Lobão. Só para me concluir aqui.
Não adianta nada. Hein, vereador?
Assim, Francine,
deixa só usar
minha opinião é o seguinte, não adianta reduzir o horário de funcionamento de comércio se você não tem condição de fiscalizar o período que está funcionando.
Ora, mas entendeu? Se está reduzindo, está então, diminuindo, é que tem condição de fiscalizar. Se o período está diminuído, o período de trabalho... Você tem condição de fiscalizar sim, aí é que melhora, porque você fiscaliza só pela manhã e não fiscaliza à tarde. Pronto. Aí está melhor, justamente isso. Aí tá, é diretamente proporcional. O correto é isso aí. Se eu diminuo o horário de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, eu boto os fiscais para ficar. E só tem uma coisa, só é a avenida. Todo mundo que passa em Demerval Lobão diz assim: rapaz, vereador, lá não tem pandemia, não, né? Porque está tudo aberto. Está tudo aberto.
O movimento aqui está melhor do que antes da pandemia.
Mas, rapaz, lá até o comércio está vendendo.
Está entrando muito dinheiro do auxílio aí.
Tá movimentando o comércio está vendendo, é muito.
Aí eu tava falando aí, foi quando o Deuto falou que eu esqueci o assunto, é a questão da assistência social. Foi tocado aí no assunto.
Na live.
A assistência social a gente tem que chamar aqui urgente, porque a assistência social não está se mexendo. As cestas básicas que estão sendo entregues aí é basicamente a que a gente deu.
Ela é aleatória. Pois é, tem que pegar as pessoas que necessitam.
Não, que a Câmara doou, não está tendo ação, não, da assistência social. Não está tendo recurso.
Ela é uma das pessoas que pode participar dessa reunião.
Não, tinha que estar na linha de frente, era a primeira para estar aqui na linha de frente. Até é bom nós lembrar isso aí, vamos ver a opinião delas, o que eles estão fazendo e tudo, né?
Para trazer ela também junto com a secretária de saúde
e a diretora
do hospital.
Infelizmente, ela não deu mesmo.
Eu até pedi a fala na hora do Daíldo aí, que ele estava falando sobre esse assunto.
Tá aqui,
parabenizar ele por ter lembrado desse assunto, porque esse assunto é um assunto muito importante. A maioria das pessoas que estão doentes não estão recebendo a ajuda da assistência social. Independente dele ter recebido o auxílio ou não, ele está doente. Não tem como se virar, que é uma pessoa que às vezes é um vendedor, às vezes não tem o salário, ele tem que ter a ajuda da prefeitura, independente do auxílio do governo.
Concordo.
Entendeu? O auxílio também não vai dar para ele se sustentar a família dele,
se sustentar, uma renda. Com certeza. Tá
trabalhando fora, ganhando uma renda de R$1.500, aí ele vai receber 600, vai dar para ele sobreviver? Não vai. Aí o cara vai correr atrás. Um mototáxi desse aí. Se ele estiver doente e estiver em condição de trabalhar, ele vai trabalhar. Ele não vai ficar em casa. Por quê? Porque tem que trazer o mandimento para dentro de casa. Então tá faltando, tá falho demais. As pessoas que eu conheço que tem tá com Covid positivo, não recebeu nem visita da assistência social. A assistência social está muito carente nessa parte aí.
Realmente, eu tô sentindo também essa dificuldade, e até mesmo as pessoas que estão trabalhando ali de frente da saúde, tudo estão reclamando disso aí. Porque estão muito vazios, está ficando tudo para eles, sobrecarregando eles.
Isso aí é um apoio, isso aí a saúde chega, a assistente social chega atrás.
Chega junto, tem que chegar junto. Dependendo da situação da pessoa, claro, olhar a situação por situação, e tem pessoas que tem que abraçar mesmo. Tem pessoas que não têm condição, não, família.
Tem pessoas que tudo bem, não merecem, porque tem seu salário, tem sua renda, mas tem muito dele aí.
Presidente.
Oi.
Não foi criado um comitê de crise, não, no município?
Foi. Tem um comitê de crise. Foi.
Esse comitê está se reunindo, porque acho que nesse comitê deveria participar a saúde, a assistência social e outras entidades aí, né?
Devia ter um vereador lá nesse comitê também.
Nós não podemos nem citar desse comitê, quem participa.
Eu vou sugerir isso. Vou sugerir essa questão de botar um de nós para a gente saber as ações que estão acontecendo.
É que a gente fica debatendo aqui até coisas que podem estar até acontecendo, mas ninguém sabe.
Pode deixar
que não. Mas por isso que é importante essa conversa com a secretária. Viu, Petser? Por isso que é importante essa conversa com a secretária. Por isso que é importante essa conversa com a secretária.
É o Gilmar com o rapaz para me olhar um processo.
E com o próprio gestor, para saber quais são as ações,
tem que amarrar.
Porque a partir do decreto, a gente vai comentar sobre esse decreto, o que é que pode, o que é que a gente pode estar ajudando, o que é que a gente pode estar mostrando o nosso pensamento.
Às vezes a gente pode questionar, não, rapaz, nós estamos fazendo, mas ninguém está sabendo. A gente tem que ser informado.
Liga aí, vereador.
Vereador Zé. Aqui, eu falei em lockdown aí, né? Mas você imagina aí, vereador Zé, quando a gente chegar aí a 300 casos de positivo aí de Covid no município. Então, são 300 pessoas que tem um vírus e vários suspeitos, né? Porque cada um tem uma família, cada um se relacionou com não sei quem, né? Então, uma taxa de transmissão muito grande, né? Dentro do município. Então, eu acho que nesse ponto aí, a gente vai chegar um ponto aí e se não se tomar nenhuma atitude aí, é que a gente vai ter que parar tudo aí mesmo durante um período aí, né?
E se chegarmos a 300, 400, eu tenho certeza que o prefeito
tem que parar tudo. Para durante 7, 15 dias aí.
Eu, na minha opinião, 150 pessoas tem que parar tudo. Para travar.
Não, pô, repara hoje. Para
amanhã, eu paro hoje. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo.
Está com 142, pode parar.
A taxa está mais alta do que a contaminação em qualquer país do mundo.
A taxa de contaminação é maior.
Graças a Deus que o vírus deu fraco aqui para nós e não tem matado muita gente. Só até agora, só uma pessoa.
Mas 150 é o limite, eu acho. Tem que parar mesmo, travar tudo, travar até o limite.
Hoje amanhã é esse 150 aí.
Para quebrar essa corrente.
142.
Aí vem a questão da informação, porque que é importante. Eu estou vendo aí também que a maioria desses casos é em família. A pessoa chega em casa e aí contamina a família todinha. Tem casa aqui com 6, 7 pessoas.
Tem uma grande problemática.
E aí o pessoal está faltando, não sei se a informação está perto dele ali, eu dizendo, rapaz, não faça isso, faça aquilo.
E aí, vereador, uma coisa que eu acho que deve ser feito também, a cada caso que tem, né, informar para o comandante da guarda, até para a gente também, para a gente poder ter essa fiscalização. O Valfrânio, que é o comandante da guarda, conhece todo mundo. Se ele vê um cara que está infectado na rua. Meu amigo, bora para casa, se recolher a pessoa. Mas eu não sei se está vendo essas informações, entendeu? Aí só aumenta. Porque isso aí facilitava muito a vida dele. Porque se o cara anda bobando no meio da rua aí e tá positivo, seria fácil ele chegar, oi, colega, tu não pode estar aqui, eu bora pra casa.
Eu vi, foi botar até um post, né? Que é crime, se tiver positivo, é crime de saúde pública, aquela coisa toda. Mas.
Entendeu? O problema desses posts é que o pessoal acha que o velhinho lá da barreira tem internet, tem Facebook.
Pô, é isso que eu tô falando, não tem. Não tem sentido, não, pô.
Não tem, ele acaba tem que ir lá, é com um carro de som, é falar. E outra, tem que ter um motor de carro.
Tem que ir lá, ó. Tem que ir lá. Ó.
Aí, ó. Manda
a internet aí, ó.
Fazer uma ação. Fazer uma ação levando uma máscara, por exemplo. Pegar e fazer um comitê com a máscarazinha lá para ele.
Então, fazer uma ação de entregar a máscara para a população.
Entregar, a gente de saúde vai lá e diz, olha, aqui a máscara, não sai o panfletozinho e tal. É o jeito, é o que tem que ser feito. Agora, o que eu estou vendo também que está sobrecarregando é a saúde. A gente de saúde estão tudo doido aí. É campanha de sarampo, é campanha de gripe.
Eu acho que seria caso até de botar uma identificação na casa. Ó, aqui tem Covid.
É.
O vizinho não ir lá fazer uma visita.
Não, uma das coisas que eu acho.
Não, pode fazer isso não.
Pode não.
Pode não, porque está discriminando. Fazer isso não.
É discriminação.
O que eu acho que tem que ser feito pelo poder público e pela prefeitura é contratar mais uma equipe, contratar a gente. E botar a gente
aqui. Botar a gente. Para fiscalizar isso
aumentar,
aí.
Aumentar
ter um plantão, para ter um plantão 24 horas, senão não vai, não. Porque só uma equipe cansa. A equipe cansa, aí o cara
tá sobrecarregado. Vai, a saúde tá sobrecarregada, como eu tô dizendo. Ó, tem campanha de sarampo, tem campanha de gripe, tem campanha de Covid aí para salvar. Como é que o cara... Tudo é a gente de saúde, tudo é a turma aí. Eu tô vendo o negócio se matando. As praças aí, tudo cheio de gente. Entendeu? É. Aí só sobrando para eles. Ou seja, a prefeitura tem que contratar uma equipe grande e botar na rua, equipadinha, treinada, e botar para andar. É isso que eu vejo também, que está deixando...
Eu acho que tem que haver um investimento aí, um investimento
tem,
sobre
tem que ter,
isso.
Tem que ter algum investimento público aí. Eu estou achando que está muito solto mesmo, senhor. Muito solto. Pois vamos lá, dar continuidade. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Depois a gente pode debater, porque pode cair o link aí. Isso é 40 e poucos minutos. Vamos lá.
Valeu, doutor.
Rapaz, O Zoom, fizemos uma live na Zoom com uns colegas nossos, foi 2h20.
Não, tem só, tem dia que vai longe, mas tem dia que ela corre 40 minutos, 50. Vamos lá, a semana passada deu muito mais. Vamos lá no projeto, encerrando as falas, agradecer aí a posição de cada um. E aí, como eu estou dizendo, eu volto a dizer para vocês, estou tentando essa questão das reuniões, estou tentando fazer. E vamos
lá. Oi? Presidente, eu acho que você devia não. Tentar essa reunião essa semana.
Não, vou tentar.
Eu queria colocar hoje, mas infelizmente não deu, porque eu acho que esse período agora é um período muito crítico.
Vamos terminar a sessão, aí nós continuamos. Projeto 2.
Vamos continuar a sessão, depois de debate aí.
Vamos lá para votações. É o projeto de lei número 004, vamos para as comissões que recebeu, né? A LDO.
Certo.
O parecer do relator da CFO, Comissão de Finanças e Orçamento. É o relator, vereador Leite. Como vota, vereador Leite, a CFO?
Favorável, presidente.
Ah. Membro, vereador. Quer colocar alguma coisa, vereador Leite?
Não. Parece ser favorável ao projeto da LDO.
O membro Pé de Serra, vereador Pé de Serra.
Vou seguir o relator.
O presidente, vereador César Alexandre.
Voto com o relator.
Parecer do relator da CCJ, o vereador César Alexandre, a respeito da lei número 004/2020, que dispõe da diretriz de elaboração da lei do orçamento. Como vota, vereador relator?
Eu voto a favorável, senhor presidente.
O membro, Deido Alves.
Sigo o voto do relator, presidente.
Presidente, o vereador Dr. Ayrton.
Favorável, a favor do relator.
Essa é a primeira discussão, né, da primeira votação da LDO, viu?
Da LDO.
Então vamos lá. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, esteja em discussão. Projeto de lei número 004/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Os que forem a favor, permaneça como estão. Aprovado. Por unanimidade.
É lá, né?
Esteja em discussão o indicativo número 022/2020, de autoria do vereador José Leite, que dispõe, né, ou pede o Poder Executivo Municipal para decidir junto aos órgãos competentes a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Mutirão. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Seja em discussão o indicativo número 023 de 2020, de autoria do vereador Pedro Serra, indicando que o Poder Executivo Municipal para decidir junto aos órgãos competentes a recuperação das estradas vicinais do outro lado do rio. Do outro lado do Rio Puti, que se encontra repleto de buracos por conta do período chuvoso passado recente. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão indicativo número 024-2020, de autoria do vereador Pedro Serra. Indicando que o Poder Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes o empicerramento de cerca de 50 metros de estrada desde a residência do senhor Ramin até a residência do senhor Brecha, na localidade de Santa Elias. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado, por unanimidade. Em discussão, indicativo número 025 de 2020, de autoria do vereador Pedro Serra, indicando que o Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente a perfuração de um poço tubular na localidade de Santa Elias, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Brecha, o que irá atender diversas famílias que estão tendo dificuldade quanto ao abastecimento de água. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado.
Aqui?
Então, a gente votou a primeira LDO e vamos a primeira votação na LDO e a discussão. E sem mais nada hoje para o momento, né, a gente declara encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado a todos e continuemos, se quiser alguma discussão, alguém está aberto aí para questionar, né, para falar.